Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, tá uma agenda pela frente bastante extensa e complicada a do presidente eleito Lula, especialmente quando todo mundo está de olho no nome que deve sair para assumir o Ministério da Fazenda, não?
Pois é, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega a Brasília e trazendo a bordo o Fernando Haddad. Isso já é mais uma indicação de que Lula prefere Haddad para o Ministério da Fazenda, que é o ministério que está todo mundo de olho nesse momento, porque o Lula tem um grande desafio, gigantesco, que é o seguinte: as políticas públicas foram todas desmontadas no governo do presidente Jair Bolsonaro, política de saúde, política de educação, falta dinheiro até para farmácia popular, para merenda escolar, essas coisas todas que a gente diz, quer dizer, não tem dinheiro para nada disso. Então o Lula precisa mostrar que veio fazer diferente, que vai fazer acontecer, mas não tem dinheiro, porque o Bolsonaro deixou uma destruição de um lado e deixou as contas públicas estouradas do outro. Então tem muita coisa para fazer, pouco dinheiro para fazer essas coisas todas. E todo mundo, portanto, de olho no Ministério da Fazenda. O Lula levou o Haddad para a COP 27 no Egito, depois levou para Portugal, foi o único brasileiro que ele levou com ele no encontro com o presidente de Portugal e o chanceler de Portugal, né? E na sexta-feira, como a gente vai falar daqui a pouco, o Lula mandou o Haddad como representante dele num almoço na FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Então, foco no Haddad, mas não é só para isso que o Lula vai estar aqui, não. Ele vai estar em Brasília para encontros também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para discutir a PEC do Bolsa Família. Essa PEC tão polêmica, né, que divide a própria base do presidente Lula, o próprio PT, cada um pensa uma coisa, cada um quer um prazo, cada um pensa num valor para estourar o teto de gastos. Então o Lula vai tentar dar ordem nessa bagunça da negociação do Bolsa Família, vai também mostrar boa vontade com os presidentes das duas casas, ambos candidatos à reeleição para mais um mandato em fevereiro, e também o Lula vai aproveitar para anunciar outros ministros. Ele não quer anunciar só o Haddad sozinho ali, para o Haddad ficar alvo de todo mundo, ele quer diluir o Haddad junto com outros nomes. E lembrando que os focos principais são a Fazenda, a defesa, que é uma área conflagrada, e também a articulação política, porque a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fala uma coisa, o Jax Wagner fala outra, o Aloysio Mercadante tem mais uma frente, os governadores, o Wellington Dias, Flávio Dino, falam para outros grupos. Então a articulação política, que é fundamental, né, principalmente num governo tão heterogêneo, tão amplo como o do Lula, está muito desorganizada, muito fracionada. Tudo isso é pauta para Lula em Brasília, depois de recuperado daquela cirurgia inesperada das cordas vocais.
Bom, e você citou o Fernando Haddad, ele teve esse compromisso na sexta-feira, que foi um almoço, e como foi um almoço na FEBRABAN, deu tempo do mercado ouvir a palestra, a fala dele, e não gostar, como parece que não gostou com a Bolsa em queda. Deixa eu ver aqui quanto que foi a queda da Bolsa. A Bolsa fechou em 2,58 de queda, o dólar também subiu, Então, o que dizer da fala de Haddad? Parece que não deu pistas do que pode acontecer na economia.
Pois é, eu conversei tanto com o pessoal do Haddad quanto com o pessoal da Febraban na sexta-feira. É aquela história, né? O Lula não pôde ir e avisou na quarta-feira, ligou para a Febraban dizendo que não podia ir por causa do repouso da cirurgia, porque ele não podia, ele tinha que preservar as cordas vocais, a voz, né? E que ia mandar o Haddad. O Haddad repassou tudo com Lula, estudou, fez o dever de casa, repassou tudo com Lula e chegou na Febraban, no almoço, e falou claramente que estava ali representando Lula e que ele estava falando em nome do Lula. O que, que o Haddad falou? Primeiro falou assim, eu vou fazer um resumo bem rápido, né? Claro, mas ele falou que a prioridade vai ser a reforma tributária, falou na reconstituição institucional e disse que era a reconstituição vertical, que é o pacto federativo com governadores e prefeitos, ou seja, estados e municípios, e a reconstituição horizontal com os poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. Né? E disse que o problema brasileiro não é falta de recursos, né, é a má gestão, a má qualidade do gasto brasileiro. E falou na prioridade de investimentos, por exemplo, recompor investimentos na área de ciência e tecnologia e na área de cultura, por exemplo. Ele citou o Haddad nesse encontro, né, que no ensino básico brasileiro há recursos, sim. Os recursos são a nível da OCDE, só que o resultado é muito ruim, né? E a qualidade do ensino brasileiro é uma das piores. O nível de gasto é equivalente à OCDE, mas o resultado é muito inferior ao da própria OCDE. Ele citou também o Bolsa Família, que na época do Lula consumia 0,5% do PIB e agora consome 1,5% do PIB. Consome muito mais do PIB, mas as pessoas estão com fome jogadas na rua. Ou seja, é preciso gastar bem o dinheiro. Tem dinheiro, gasta-se mal. E aí a bolsa caiu, né? O dólar subiu. Houve muita reclamação de que ele foi superficial, que ele falou obviedades e que ele não deu rumos, como, por exemplo, a meta de dívida pública. Mas eu conversei com gente importante da Febraban, conversei bastante, e eles acham que esse resultado, essa crítica, foi injusta com Haddad. Eles acham que ele pagou o pato, porque o que incomoda a Febraban não foi o que ele disse. O que incomoda a Febraban e, aliás, todo o setor produtivo também, é a indefinição sobre quem vai gerir a fazenda, a economia, quem vai gerir a articulação política, quem são os nomes. Quem são os nomes? Qual é a equipe? O que, que o Lula pretende fazer a partir de 1º de janeiro, que está aí já? Né? Então, na verdade, o setor financeiro do país reagiu não contra propriamente o Haddad, reagiu sim contra a falta de rumos. E um deles me disse o seguinte, que eles estão navegando no escuro, sem saber o que vem pela frente. Então, é preciso que o Lula também dê sinais de mais estofo para o Haddad ser assimilado pelo mercado brasileiro.
Seguimos analisando essa semana aí do grupo de transição do governo eleito, tentando ocupar alguns postos. Aliás, tem GT que não tem ainda nem nome, né? Nenhum integrante ali que está trabalhando, apesar de outros estarem bem inchados, né, Eliane? Defesa, por exemplo, é um.
Pois é, pelo que eu apurei, Carolina, Heisen, ouvintes, pelo que eu apurei, né, estava tão complicado montar complicado montar a comissão da defesa, que você viu que todas as comissões foram criadas, menos a da defesa. Estava tão complicado que eles estão desistindo de criar comissão. Por quê? Porque os oficiais que estão sendo ouvidos, que são basicamente da reserva, mas não só, eles não querem botar a cara de fora. Eles não querem ir para o CCBB, eles não querem sentar lá, discutir. Então, o que eles estão argumentando é que a transição no Exército, Marinha e Aeronáutica é uma transição óbvia, né? O atual comandante passa o bastão para o futuro comandante e as coisas vão continuando como... Não tem interrupção, não é como, por exemplo, na saúde, né? Troca o ministro, muda tudo, tem que recompor tudo, né? Um desastre completo, tem que refazer tudo. No Exército, Marinha e Aeronáutica, não. Né? O Lula escolhe um dos três mais antigos, dos quatro estrelas, né? O almirante mais antigo, o brigadeiro mais antigo, o general mais antigo, de quatro estrelas, e nomeia. E aí o atual comandante passa o bastão para o próximo e pronto, não tem nenhuma dificuldade, então eles estão achando que tem gente dizendo para o Lula que não precisa fazer comissão de transição. É só passar o bastão e pronto, nomear e pronto. E no caso do Ministério da Defesa, sim, é muito complicado. Por quê? Porque as Forças Armadas estão conflagradas. Tão conflagradas, isso é uma coisa assim inexplicável o que o Bolsonaro fez, né? Ele rachou as Forças Armadas, né? A gente teve aí eu recebi na sexta-feira ou no sábado uma lista de mais de 200 oficiais da reserva das três forças, pedindo ditadura militar, dizendo que a urna eletrônica falhou tudo, que tem fraude para tudo quanto é lado, um monte de maluquice, entendeu? Sem pé nem cabeça, uma coisa golpista, que só serve para estimular essa gente que está enrolada na nossa bandeira, em torno de quartel, rezando para extraterrestre, para Deus, para impedir a posse do Lula. Uma coisa meio sem pé nem cabeça. Então, o ministro da Defesa vai ter, sim, muita dificuldade para botar a casa em ordem, trazer de volta o profissionalismo, a ordem e a disciplina dentro das três forças. Isso, sim, é complicado. E está decidido que será um civil. Mas qual civil? Né? Quando eu converso do lado dos militares que estão conversando com a transição, os militares preferiam alguém com o perfil do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que foi do PCdoB, ou seja, de um partido que lá atrás, há muito tempo, foi com o Partido Comunista, deixou de ser há muito tempo, há décadas, deixou de ser comunista, e que é um sujeito que... já foi ministro da Defesa, que estudou muito as Forças Armadas, a história, conhece bem os personagens, conhece muito bem a Amazônia, é muito pragmático, eles preferem. Mas a questão que é, eles preferem, mas quem tem que preferir é o Lula. E hoje tá, o Marcelo Godoy, no Estadão, está dando que o Lula está pensando entre... Aloysio Mercadante, que é filho e neto de militares, sobrinho de militares, irmão de militares, né? O Jax Wagner, que já foi ministro, e o Nelson Jobim, que já foi ministro. Mas o Nelson Jobim, eu conversei com o Nelson Jobim, e o Jobim não quer nem ser da comissão de transição, se houver, e nem muito menos quer assumir esse cargo que ele já ocupou com brilhantismo, mas ele diz que não volta para cargo que já ocupou, e ele está muito bem na iniciativa privada. Então, esse é mais um abacaxi, mas pode ter uma solução essa semana. O Lula pode nomear o ministro da Defesa e dizer que não vai ter comissão nenhuma nessa área, porque a transição é uma transição óbvia e natural. A conferir, gente.
Vamos lá, no embalo da música, porque a Eliane entende do assunto Copa, que ela falou com a gente na semana passada aqui, o seu comentário para daqui a pouco Brasil e Suíça, 1 da tarde, Eliane.
Olha, eu diria que dá 2-0. Eu apostaria em 2-0. O Brasil está desfalcado, né? Está desfalcado com o Neymar, que está com uma contusão muito feia. O foco, né? Aquele foi da torção do pé dele. Realmente foi horrorosa. É lamentável isso, né? O nosso melhor atacante passar por isso pela terceira Copa seguida. O Danilo também está fora. Mas a nossa equipe é boa, está jogando bem, entrosada, está com bom condicionamento físico. 2-0, gente. E vamos lá.
Tá aí, Eliane acabou de falar do Ministério da Defesa e emendou dizendo que a defesa brasileira não vai tomar gols hoje.
Tomara que não.
Ficar de olho. Nessa disputa de logo mais, todo mundo vai se organizar, né, a partir de 1 da tarde. Aliás, a partir um pouquinho antes, meia hora antes, o Igor Miller vai estar também conosco, junto com o Morelli, que a gente já falou agora há pouco, para fazer esse esquenta do jogo da seleção, não é, Igor? Bom dia.
Exatamente, lá pelo meio-dia e meia, uma meia horinha antes de começar o jogo, estaremos aqui, Eldorado na Copa, fazendo uns prognósticos aqui, dando um palpite um pouco mais sofisticado, né? Não deixa de ser palpite sobre esse Brasil e Suíça. Olho, né? Eu tô muito confiante com o mesmo resultado da Eliane aqui no palpite, mas essa é a Copa da Imprevisibilidade. Então a gente precisa ficar, né?
Da zebra, né?
Enquanto não acabar essa segunda rodada, não vamos fechar prognóstico, mas o Brasil vem bem aí, uma defesa muito forte, inclusive Militão vai pro jogo, ao que tudo indica aí.
Militão, Igor... não militar, né?
Exatamente.
Militão não militar, vamos deixar claro.
O Igor falou imprevisibilidade, né? Já eu e Carolina, a gente diz, olha, é a Copa da Zebra e da Virada, né?
Por aí.
Igor, que aliás, mandei uma mensagem aí no grupo, tá com vestindo a camisa...
Tô com a camisa do time, hein?
Do time, da...
Eu posto hoje com a camisa do time.
Isso aí, Igor Miller.
É o time da Eldorado aqui.
Muito bom. Então é isso, ficamos na torcida, amanhã a gente volta e também faz o confere, hein? Faz um confere do momento turbante aqui da Eliane Cantanhede também, nossa orácula.
Derruba o Morelli pra gente, ô Lili.
Um beijo, Eliane, até amanhã.
Beijo, até amanhã.
Tchau, tchau.